Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e estamos começando o episódio que fala sobre John Wesley. Episódio número 67 dessa semana. E com isso a gente tem dois convidados especiais para bater um papo sobre esse homem que é tão importante para a Igreja de Cristo. Mas antes eu quero passar alguns recados. Solta a vinheta, Júnior. Então, pessoal, eu quero convidar vocês para que vocês... Quem está escutando agora o nosso podcast, foi por alguma indicação, vocês possam seguir o nosso Instagram, que é lá a gente tem vários episódios. Já são 66 episódios só de CuscuzCast, cada um com um tema diferente. Então é muita coisa boa para ouvir. Muitos convidados de várias partes do Brasil e do mundo, olha aí. Então, para vocês ficarem atentos aí às nossas novidades. Até porque a gente tem conteúdo exclusivo para o Instagram também. Outro local que a gente tem conteúdo exclusivo também é o YouTube. Então você pode pesquisar CuscuzCast YouTube, lá no YouTube é o nosso canal. E além de ter os episódios no feed, tem também conteúdo exclusivo para vocês, que é o CuscuzEra. Uma novidade também que a gente tem para vocês é que se vocês desejam ser apoiadores do nosso projeto, é um projeto que custa, tem um certo custo, você pode ser um apoiador mensal através do apoia.se/CuscuzCast, onde você pode ser um mantenedor a partir de R$1 nos ajudar aqui com os custos do CuscuzCast. E também, se você não está podendo dar uma ajuda por mês, você pode também, através das compras da Amazon, destinar uma parte dessa porcentagem para a gente. Lembrando que vocês não pagam nada mais pelo produto e qualquer produto Amazon, vocês acessando o link do CuscuzCast, parte desse valor vem para o nosso canal. Então, como é que você pode fazer isso? Vai lá no nosso Instagram, clica na bio e lá tem todas as informações necessárias, tá certo? Então, vamos voltar aí para esse bate-papo, vamos iniciar o episódio 67 agora. Então, pessoal, eu já quero, antes de começar o episódio número 67, eu quero explicar para vocês, se vocês hoje estão ouvindo o episódio com a minha voz, com um pouquinho de eco, não se preocupem. O que é que acontece? No momento dessa gravação, a gente está fazendo alguns ajustes aqui em casa. Como vocês sabem, um quarto da minha casa é o quarto do CuscuzCast. Então a gente está pintando. Eu estou falando aqui com vocês com um cheiro de tinta arretado, entendeu? A mesa que eu uso para a gente gravar não é a mesa, eu estou em cima do sofá. Enfim, se eu puder tirar uma foto aqui para ver como vocês veem, como está improvisado. Mas até agora está tudo ok, tá certo? Então, se vocês perceberem algum eco, eu peço um pouquinho de paciência e desculpa, para que vocês possam entender que esse é um momento muito especial para a gente, e a gente vai estar passando aí com um tempo no story, no feed, algumas novidades quanto a esse espaço, tá certo? Então, gente, estou aqui com os nossos irmãos, professores, pastores, Silas Rocha, Vanderlei Frari. Eu queria que vocês pudessem se apresentar para as pessoas que ainda não conhecem vocês, falar um pouco sobre vocês dois.
Bom... obrigado, Diel, pelo convite. Meu nome é Vanderlei, sou diretor acadêmico do Seminário ISBL aqui de Londrina. Eu estou nessa missão aí há mais de 20 anos, não como acadêmico, não como diretor, mas como acadêmico, né? E como diretor mais recentemente. E sou casado, tenho uma filha de 13 anos, e assim, tenho essa afinidade com Wesley já faz um tempo, desde quando eu comecei a lecionar. Eu já fui convidado para falar de Wesley. Claro que depois a gente foi abrindo para outras áreas, né? Mas essa afinidade vem, então, do trato ali de sala de aula. É isso.
Show de bola. Silas?
Poxa, boa tarde. Eu me sinto muito feliz de poder participar aqui do CuscuzCast. Eu me formei em 2005 e leciono apenas há 2 anos no ISBEL. E realmente a minha afinidade com Wesley, ela sempre existiu desde o meu tempo de seminarista. E nos últimos anos houve aí uma redescoberta em Wesley. Muitos livros começaram a ser publicados e realmente é da minha afinidade pesquisar sobre o assunto, me especializar realmente na teologia wesleyana, que eu acredito que está muito ainda por ser descoberta. É uma teologia que a gente imagina Wesley apenas como um grande avivalista, sem imaginar que verdadeiramente há todo um escopo teológico sustentado aí na visão wesleyana.
Olha aí, minha gente, olha, a gente que agradece tê-los aqui hoje no feed. A gente é uma alegria muito grande. Para quem caminhou lá no comecinho do CuscuzCast, que a gente planejava 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e eu falava, a gente tem que fazer um programa sobre John Wesley, e sempre tinha alguma coisa, sempre tinha alguma, não que não fosse prioridade, mas a gente tinha um cuidado muito grande em quem que a gente poderia trazer. A gente tem algumas pitadas, vamos dizer assim, de John Wesley, no episódio número 8, falando um pouquinho sobre o movimento de santidade, com o pastor Jademir Barbosa, e no episódio número 23, falando da Suzana Wesley, a mãe do John Wesley, né, com a Zilma Lopes, entendeu? Mas hoje a gente vai falar de obra desse homem que foi tão importante. Mas eu queria começar assim, partindo, quem foi o John Wesley, em qual contexto familiar, social e religioso ele surge, né? Enfim, quem é o John Wesley?
Bom, eu acho que vamos deixar um pouco da parte teológica mais para o Silas, né? Que ele está bem especializado. Eu talvez possa falar um pouquinho desse contexto. O John Wesley, a gente sempre ouve falar como fundador do metodismo, né? Um homem que nasceu em 17 de junho de 1703, então já faz um tempinho, né? Já faz aí mais de 300 anos, numa pequena cidadezinha ali no centro-leste do Reino Unido, né? Chamada Epworth, e de uma família de clérigos já. Então, se você olhar para a família de Wesley, já tem 4 gerações contando com ele, de pessoas que já estavam envolvidos de alguma forma no ministério da igreja. Desde o seu bisavô, Bartolomeu, seu avô, que tinha o mesmo nome dele, inclusive, e o pai Samuel, né? Então, essa figura surge ali numa família muito numerosa, muitos filhos, né? Alguns, inclusive, haviam morrido já, mas ainda assim era numerosa. Num contexto que eu diria assim, que é muito semelhante ao nosso, é muito desafiador se você pensar por alguns aspectos, né? Essa Inglaterra do século XVIII, que Wesley nasce, ela é uma Inglaterra que, religiosamente falando, ela não tem assim, uma identidade ainda, porque ela está entre uma igreja reformada, uma teologia reformada, e entre um catolicismo. Isso em função de que os reis muitas vezes alternavam as suas preferências por questões políticas, por questões até pessoais, de um ramo ou de outro. E isso gerava muito embate, o que colocava a situação religiosa nessa instabilidade, né? Então, alguns historiadores até dizem que Inglaterra ela é caracterizada por uma reforma incompleta, né? Não se aceitava os postulados da reforma, mas ainda se mantinha muito daquela tradição católico-romana, da liturgia, etc. e tal. Então, religiosamente, ela tem essa complicação, né? Socialmente, acho que é uma Inglaterra muito sofrida, no sentido de que a gente percebe ali as mesmas coisas que aconteceu na França, né? E que precederam, na verdade, a Revolução Francesa, que é assim, uma aristocracia muito isolada, muito bem-sucedida, e uma população ou povo em si muito sofrido, né? Apesar dos impostos, fome, miséria, doença, cargas de trabalho assim, ultrajantes, né? Então nós vemos esse contexto ali também na Inglaterra, e alguns chegam até a dizer que ela não passou por uma revolução tão sangrenta quanto a francesa em função do ministério de Wesley, que eu acho que tem algum fundamento, né? Então, uma sociedade colhendo os frutos dessa monarquia, dessa aristocracia, que se afasta, que se distancia do povo, que oprime o povo, né? E também uma Inglaterra que está experimentando N revoluções, né? Se a gente pensar bem, nós estamos vivendo numa Inglaterra onde você tem revoluções políticas sendo fomentadas, né? Nós temos novas filosofias adentrando o pensamento e trazendo outras perspectivas, especialmente questionando os parâmetros tradicionais, a autoridade, a antiga filosofia, a antiga teologia, né? Nós temos também a revolução científica, lembrando que nós estamos aqui falando de iluminismo também nesse período, né? temos assim revoluções industrial que começaria praticamente 10, 15 anos depois do nascimento de Wesley, enfrentamentos de instabilidade, é aí que surge esse nosso personagem, né?
Há um caso, incêndio que ele era criança. Como foi esse fato? Porque vez ou outra o pessoal fala sobre isso, né?
Eu acho que esse episódio trouxe assim uma certa aura de sobre o Wesley, né? Como se fosse talvez um escolhido, né? Ou alguém separado, né? Porque esse episódio ilustra um salvamento, né? Na verdade, a casa dele é incendiada. E atende o crime. E aí todo mundo sai, mas o Wesley ficou lá. Sim, salvou ali dessa tragédia na sua infância para um propósito específico. Então ficou essa ideia de propósito, né? O que eu não questiono, mas como você mencionou, que a gente sempre faz a menção desse episódio, então eu acho que é isso que paira às vezes na mente das pessoas, né?
Esse é um dado muito importante, porque a Susana, a quem acredito que já foi mencionado em uma outra ocasião, a quem influenciou significativamente a vida de Wesley, ela discerne exatamente dessa forma que o Vanderlei colocou, de que aquilo era um sinal de que ela deveria dar uma atenção especial ao Wesley, justamente na formação, na educação, na comunicação de outras línguas, na formação teológica. Realmente ela discerne que esse episódio deve gerar nela uma dedicação especial ao Wesley a partir dessa ocasião.
Exatamente.
Interessante. Realmente foi mencionado isso. Você falou realmente essa questão da dedicação dela especial no John Wesley. O John Wesley estudou na Universidade de Oxford. Como foi essa passagem de John Wesley ali na Universidade de Oxford? Teve a questão do Clube Santo? Enfim, como é que foi isso aí?
Quando a gente fala Oxford, a gente tem que entender que Oxford era uma universidade já conceituada, mas ela tinha os seus internatos, né, que eram dedicados a várias idades diferentes, né? E o Wesley teve esse privilégio através de um patrocinador, através de um amigo da família, e colocou ele então nessa, eu não sei se o Silas vai se lembrar o nome exatamente, mas acho que era Christ School, alguma coisa assim, dentro da Oxford, né? E ali é onde ele começa então a desenvolver essa capacidade intelectual, lembrando novamente que a gente está num iluminismo, um auto-iluminismo, né? Isso é muito fomentado, então ele desenvolve sua capacidade intelectual ali, recebe essas influências, né? Não só as influências religiosas, né, que também tiveram ali, sendo uma escola cristã, mas a influência filosófica também do seu tempo, né? Eu sempre digo que o Wesley é um filho do seu, somos filhos da nossa época, né? Do nosso Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Num contexto iluminista, é claro que tendo essa oportunidade, ele privilegia uma ação, como Silas falou, que é fato, se aperfeiçoou nessas questões, né? Nas questões linguísticas, na questão da medicina, né? Wesley tinha muito conhecimento de medicina, chegando até a escrever uma obra específica, muito conhecimento envolveu essa, né? Então, hoje, se nós não soubéssemos inglês, nós poderíamos falar com Wesley em espanhol, porque ele também dominava espanhol, né? Mas se fosse um árabe, ele também conversaria com árabe. Então, assim, esse contexto aí para ele. Oi?
Ele era um cara fora do padrão, não só para a época dele, até para os dias de hoje, né?
Eu acho que no contexto do Wesley se privilegiava muito mais a erudição, essa capacidade do que hoje, né? Então não era incomum você encontrar no círculo, por exemplo, dele ali, outras pessoas que também dominavam vários idiomas, dominavam outras áreas de conhecimento, né? Então eu acho que ele é um cara dentro do tempo dele, mas um pouco à frente, obviamente, né? Agora, em relação a nós, ele está muito à frente, eu diria, né?
É verdade.
Um ponto importante é falar sobre Oxford, que além, obviamente, de Wesley estar dedicando tempo à sua formação, mas ela vai ser importante também para a questão da história da teologia, que é onde, junto com seu irmão Charles Wesley, eles vão fundar ali o Clube Santo. Né? Então, é importante também discernir Oxford no contexto de Wesley, não só pelo fato de que o Clube Santos está sendo maturado quanto às suas expectativas, os seus propósitos, a sua dedicação, a exigência que ele colocava em cima dos seus participantes, mas também a forma de compreender teologicamente a mente de Wesley nesse tempo. Ou seja, como ele vem dentro de uma tradição anglo-católica, mas que também boa parte da família sofre fortes influências do puritanismo, Wesley ali não tem uma convicção tão forte acerca da justificação pela fé, da salvação pela graça mediante a fé. Ele tem ainda uma compreensão de que as obras cumprem um papel importante, que essa é a primeira fase de Wesley, né? Ele não está ainda com a teologia tal qual nós conhecemos hoje quando nós mencionamos o nome de John Wesley, né? Então essa é uma fase importante, significativa, mas que é antecedida à experiência do coração aquecido, que é onde ele vai ter a certeza da salvação. Nesse período de Oxford, há uma confusão ainda na mente de Wesley sobre o papel em que as obras ocupam no processo da salvação, ou seja, a soteriologia não está bem definida ainda na mente de Wesley nesse período, muito embora vai surgir os clubes santos, aonde, como o Vanderlei já mencionou no início, esses internatos faziam com que essas confrarias de jovens ali se reunissem para estudar as escrituras, visitar os orfanatos, pregar nos presídios, fazer todo tipo de assistencialismo na sociedade em que eles estão presentes ali. Então há uma forte dedicação, daí a ideia dos métodos, que aí sim a questão metodológica vai perdurar durante toda a vida de John Wesley, e muito provavelmente é em Oxford em que a ideia do método em que se deve dedicar, que deve se ter disciplina nas coisas do Senhor, vai acontecer justamente aí.
É interessante que o Silas falou que esses clubes, né? O Clube Santo é um termo pejorativo, né? Em certo sentido, né? Ele é atribuído a esse grupo especificamente pelo seu metodismo, né? Em fazer os seus jejuns, as suas orações e todas as suas boas obras, mas os clubes, né, ou as confrarias eram até elementos comuns dentro desse contexto, e era esperado que as pessoas que faziam parte dessas confrarias demonstrassem as virtudes perante a sociedade, né? E só que esse clube de Wesley, ele tem uma pegada um pouco mais religiosa, mais forte, no sentido de tentar revigorar o interesse religioso, que na época também estava em declínio, né? É muito fundamentado, então, na obra de alguns autores anteriores, que eram anglicanos, né, que tinham mais aquela visão da religião como a imitação de Cristo, né, como Jeremias Taylor, por exemplo, né, ou como a própria obra da imitação de Cristo, Tomás a Kempis. Então, eles retomaram isso, e está certo que o Silas disse que não se tem compreensão da profunda da salvação pela graça, porque a tradição que eles estão seguindo é uma tradição, eu diria, bastante católica na sua compreensão do que seja a vida cristã.
Ah, entendi agora. Olha, eu ia fazer outras perguntas, mas eu vou pular um pouquinho, depois eu vou falar um pouco sobre esse período dele ali nos Estados Unidos, mas a gente fala, vocês levantaram aí sobre o momento dele na história, as várias revoluções, o auto-iluminismo, né, a erudição John Wesley, o Clube Santo. Eu entendo então que, posso estar até enganado, mas pelo que eu entendo, a teologia de Wesley começa a se formar dali também. Já está sendo formada, pelo menos, vamos dizer assim. E aí, nesse campo da erudição, vem a filosofia. Quais seriam as influências filosóficas para a teologia de Wesley? O que que Wesley defendia teologicamente?
Bom, eu vou deixar essa parte teológica para o Silas discorrer, mas eu enfatizo bastante que há uma influência em Wesley, que eu não sei precisar exatamente de quando ela vem, mas muito provavelmente ali já daquele período que ele está em Oxford, e que mais tarde ele também vai se apropriando dela cada vez mais, que é o empiricismo, né? O empirismo, a gente às vezes usa termos diferentes para a mesma coisa, de John Locke, né? Então, John Locke era um filósofo que enfatizou bastante essa questão da experiência para o conhecimento, né? Para a questão epistemológica. Então, eu percebo que o Wesley ele apreciava demais essa contribuição do empiricismo para o campo religioso, porque ele, de fato, deu muito valor à questão de você experimentar algo no âmbito espiritual para que você pudesse também ter a certeza desse algo, né? Em algumas influências que o Wesley tinha anteriormente, a experiência religiosa ou a experiência mística, ela era muito subjetiva, né? Você percebe, inclusive, que havia toda uma dúvida sobre a questão da salvação, se eu podia ter certeza de que era salvo ou não, né? E essa era uma questão que nem na Reforma estava muito clara, havia divergência entre Lutero, entre Calvino. No catolicismo, então, nem se diga, né? Porque no catolicismo você não tem nunca a certeza da sua salvação, a não ser no último ato, no último momento, quando Deus de fato te salva, né? Até então você precisa lutar pela sua salvação, passar pelos sacramentos e etc. Então, Wesley ele valorizou demais a filosofia empiricista do Locke, porque para ele a experiência ela é como se fosse um termômetro daquilo que se passa no âmbito interior, no âmbito mais subjetivo. Ela evidencia, vamos dizer assim, a espiritualidade ou a presença de Deus na vida da pessoa, né? Então, por isso que ele vai enfatizar tanto depois que após uma experiência de conversão, após uma experiência de regeneração, as boas obras necessariamente precisam seguir aquela experiência. Porque se as boas obras não estão evidentes ou perceptíveis, pode ser então que a experiência esteja em xeque. Isso aí é a influência do empiricismo, né? Porque eu só posso conhecer aquilo que eu de fato experimento. É isso que o John Locke diz, né? O conhecimento verdadeiro vem através da experiência dos fatos, da experiência do mundo, das coisas palpáveis. Então, não é que o Wesley está valorizando demais esse aspecto, mas ele está dizendo, faz sentido sim, se eu digo que eu tenho uma experiência espiritual, subjetiva, ela de fato precisa se materializar no mundo da vida. E aí, às vezes, a gente entende por que a ênfase tão grande na santidade que o Wesley dá. Porque a santidade é o termômetro dessa experiência, em certo sentido. Ela é a materialização dessa experiência. Silas.
Wesley ele foi muito influenciado pelos místicos, tanto pelos místicos dentro da tradição anglicana como dos místicos católicos. Wesley teve contato muito com essa literatura, isso que influenciou profundamente a vida de Wesley. E um dado muito interessante nesse aspecto, porque Wesley dizia que o aspecto da santificação estava melhor refletido dentro da tradição anglo-católica do que pelos reformadores. Né? Wesley ele diz que a reflexão sobre justificação em Lutero é de alta envergadura, mas ele é profundamente confuso quando vai falar da santificação. Então Wesley diz que os católicos, a tradição medieval, e os místicos dentro do catolicismo e da tradição na anglicana refletia melhor sobre a santificação do que os próprios reformadores. O Wesley dizia que os reformadores estavam tanto quanto confusos no aspecto da santificação. E é importante a gente dizer este ponto, porque o Wesley, em que pese o fato dele concordar com a reforma continental, com Lutero, com Calvino, ele sente esse sabor, essa ausência do aspecto da santidade dentro da reflexão reformada. Então Wesley não concorda muito neste aspecto da santidade com os reformadores continentais. E isso é importante a gente dizer justamente em nome do fato de quando a gente abriu a reflexão sobre Wesley, da gente entender como estava a Inglaterra, né? Fazendo uma retomada do que o Vanderlei disse, os aspectos históricos, eles servem não só para nos dar os dados históricos, mas também para tentar discernir o espírito do tempo, ou seja, como a mente religiosa, espiritual das pessoas estão sendo formadas. Então, ali na Inglaterra, você tem justamente esse retalho teológico de todas as coisas, né? Você tem uma tradição profundamente católica, que rompe com o catolicismo medieval e tem um jeito próprio de ser anglicano, né, da Igreja Estatal da Inglaterra. Uma forte influência do puritanismo, o Wesley teve contato muito próximo. Então, todas essas tendências teológicas dão a sua contribuição na formação, não só do pensamento de Wesley, mas é como a reflexão está sobre John Wesley, ele vai sintetizar melhor todo esse cabedal de informações que estão circulando ali na questão teológica, do surgimento de vários campos do conhecimento, como não só o racionalismo, mas como também o deísmo, né? O deísmo é uma coisa muito importante, muito forte também nos tempos de Wesley. Então, tudo isso é importante para a gente compreender de que Wesley, ele não é alguém que traz uma teologia inaugural. Ele traz a síntese de várias teologias que estão circulando ali nesse contexto da Europa do século XVIII. Então, Wesley vai valorizar muito os místicos, vai ser profundamente influenciado pelos místicos. A ideia da experiência que ainda há pouco, vai ser um dado muito importante, porque metodologicamente o Wesley vai inserir a experiência dentro do método teológico de se fazer teologia, de se fazer exegese, de pensar sistematicamente a teologia. Ele vai inserir dentro de três outros pilares, ele vai inserir o quarto pilar, que é o da experiência, que na verdade é as escrituras, a razão, a tradição. E Wesley, então, vai inserir definitivamente a experiência como um dado importante, porque se algo é verdadeiro, ele tem de ser experimentado. É esse ponto da experiência em Wesley é fundamental, que vai marcar definitivamente o jeito de pensar teológico de Wesley, porque a tradição metodista, principalmente que é a igreja que é fundada sobre John Wesley, vai se preocupar maciçamente mais com a experiência de Deus do que com a reflexão sobre ele. Esse é um dado muito importante que vai realmente demarcar o pensamento de Wesley para toda a história, né? Ou seja, onde a gente estudar teologia, nós vamos lembrar de John Wesley em qualquer lugar desse mundo, justamente pela forte ênfase na experiência de Deus. Ou seja, se Deus é verdadeiro, se ele é real, aquilo que ele promete, a sua santidade, o seu caráter, a nossa comunhão com ele é, portanto, experimentável. Esse é um dado realmente muito importante que vai impactar toda a atuação teológica de Wesley depois da experiência do coração aquecido, que muito em breve a gente vai falar sobre ele ainda pouco.
Muito bom.
Muito. Uma coisa boa, é interessante, viu? Silas, ou Vanderlei, vocês falaram. Ele falou dessa síntese, não é nada inaugural. Eu não quero, assim, deixa eu ver, essa síntese seria algo convergente? Seria uma ação convergente por serem coisas que não eram inaugurais, mas aí isso ajudou a convergir os pensamentos diferentes dentro das perspectivas calvinista, arminiana? Não, calvinista, luterana, católica, ou não, ou foi...
Eu sempre vejo Wesley como um pivô de um momento muito especial da história da humanidade, que esse século XVIII, ele é um século crucial, é um século de muita mudança, de muito rompimento, de sínteses também, né? Então eu costumo ver Wesley assim, no aspecto tanto filosófico, teológico, toda a sua reflexão, ele tem essa capacidade, e isso se deve muito provavelmente à variedade de influências que ele recebeu, como Silas disse. Você tem influências de N vertentes dentro e fora da sua própria casa, né? Então ele tem essa capacidade de sintetizar talvez o melhor de tudo isso e de nos proporcionar algo, eu não diria novo, mas algo revitalizado, uma ideia revitalizada, porque nós não podemos, obviamente, entender que os pilares do pensamento de Wesley, eles representam completa novidade para o cristianismo, não representam, mas a ênfase que ele dá em determinadas coisas, a capacidade de síntese, a capacidade de filtrar tudo aquilo, de nos trazer o que é melhor, isso sim representa uma novidade, não só para o seu tempo, mas até para os séculos futuros, né? A gente colhe o impacto disso até hoje, né? Então, eu gosto muito, eu sempre digo, eu gosto da teologia do Wesley, mas eu gosto muito da sua capacidade de articular o pensamento teológico em uma sociedade específica que tem a sua visão de mundo, o seu zeitgeist, e que consegue, de fato, afetar aquela sociedade. E aí me admira muito essa capacidade do Wesley de poder beber de muitas fontes e de poder sintetizá-las, fazendo dele um indivíduo praticamente ecumênico, né? Uma coisa que os seus próprios seguidores depois e muito mais recentemente acabaram perdendo, né? A gente fica muito sectário depois em torno de um pensamento e esquece que o camarada que nos inspirou, ele era um sujeito extremamente ecumênico, né? No sentido de dialogar com as variadas tradições e de extrair delas o melhor. Então, para mim, tem divergência também, obviamente. Tem os seus contos, mas é convergente no sentido de que ele se apropria.
E isso muito em nome destes grandes articulistas da Reforma Protestante, que é Lutero e Calvino, que conseguiram não só o aporte teológico para a Reforma, como também as bases filosóficas dela. Porque a gente vai lembrar que os movimentos contra a Reforma, eles eram patrocinados pela Suma Teológica de Tomás de Aquino, porque a Suma Teológica, em tese, esgotou toda a reflexão teológica que se fez durante séculos do pensamento cristão. E a Reforma Protestante consegue romper com isso, ela consegue superar isso. Nessa superação, há inevitavelmente um efeito colateral, que é a ruptura com a tradição. Por isso que a ideia do sola scriptura, ela é inserida a fim de se romper com a tradição da igreja. Então é necessário fazer uma ruptura com a tradição da igreja. Daí então a ideia de sola scriptura, porque somente a escritura justamente se opõe à tradição, que é um pilar muito fundamental dentro do catolicismo, para aquilo que se entende como teologia válida, verdadeira, como a verdade de Deus. Então, o Wesley não entra nessa esteira normal da Reforma. Porque a Reforma, o que ela faz? Com sola escritura, ela rompe com um elemento tradicional. Você vai verificar que em todo o movimento evangélico, protestante, desde a Reforma Protestante, de todos os outros desdobramentos que nós colhemos até hoje, há uma suspeita com relação à tradição, que é um elemento, por exemplo, que o Wesley não rompe. Ele entende que a tradição é fundamental na história da igreja, ou seja, de que durante todo o período em que a igreja existiu, a reflexão que ela fez sobre os textos sagrados, sobre a escritura, você não poderia dizer que o Espírito Santo não estava influenciando a igreja nesse período. Então veja, quando a gente diz que Wesley não é inaugural na questão teológica, mas na questão metodológica, que é onde o Vanderlei destacava, que é justamente o que ele mais admira da contribuição de Wesley, realmente é louvável, ou seja, ele não rompe com a questão tradicional. Wesley entende que a tradição é fundamental para a reflexão teológica. Você não pode dar um start, né? Ou seja, toda a reflexão fica estancada até o século XVI, e a partir do século XVI, então, é que se começa a fazer teologia. Este é o mote reformado. Obviamente que a gente tenta, em um maior ou menor grau, fazer com que este método não nos influencie tão negativamente. Mas este é a forma de ser protestante, ou seja, a gente rompe com a questão tradicional a fim de se pôr em pé uma teologia, um edifício teológico a partir dali. E é neste aspecto que o Wesley vai dar uma contribuição significativa, porque o Wesley vai dizer, não, a tradição é um elemento importante que deve ser considerado, sim.
Os nossos ouvintes, eles provavelmente já tiveram essa sensação de que o cristianismo começou há 500 anos, né? Porque a gente fala muito pouco, quando eu falo a gente, assim, tô falando de púlpitos, né? Da própria literatura, a gente fala muito pouco dessa tradição de outros 1.500 anos que estão antes da Reforma, né? E o Wesley tem esse mérito de que ele não desprezou isso. O Wesley foi aos pais da igreja, ele voltou aos grandes pensadores, às grandes tradições místicas, para entender melhor, compreender melhor a dinâmica do cristianismo, né? Então eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque, como Silas disse, até hermeneuticamente falando, a gente precisa da tradição. Se, por exemplo, caísse uma Bíblia do céu hoje e a gente jamais tivesse lido ela ou tivesse ouvido qualquer coisa sobre ela, muito provavelmente nós teríamos uma dificuldade gigantesca de compreendê-la. Mas nós só podemos compreender hoje a Bíblia porque ela vem carregada por uma tradição de leitura da Bíblia, de leitores da Bíblia. E isso que Wesley, então, buscou também. Como que os pais leram isso? Como que os grandes teólogos, né? Como que aqueles articuladores, sistematizadores da doutrina leram? Como que a igreja leu tudo isso? Por isso que aqueles quatro pilares que o Silas disse, né? Tem a palavra, mas tem a tradição também, tem a experiência, tem a vida da comunidade, como é que a comunidade lidou com essa palavra revelada. Então, isso eu acho fantástico, porque, de fato, em algumas tradições, o sola escritura, ele é tão excludente que ele, hermeneuticamente, causa prejuízo à própria leitura da Bíblia, né?
Entendi. Interessante mesmo isso. É válido. E é interessante entender esses 1500 anos anteriores, né? A gente evita até alguns ruídos, comunicação, ruídos também na educação da igreja. Isso é um ponto extremamente forte e válido mesmo na vida. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente falou um pouco acerca dos aspectos teológicos, filosóficos, quase que não sai agora. E falamos também do Clube Santo, ali um pouquinho, da sua estada ali em Oxford. E eu queria saber assim, de vocês esse período, um pouquinho sobre esse período dele, de missão lá nos Estados Unidos. Como é que foi esse período?
Olha, eu não sei se o Silas concordaria comigo, mas eu diria que foi, do ponto de vista prático, foi um fracasso, né? mas teve o seu valor no sentido de proporcionar algumas reflexões que depois culminariam naquele momento tão importante que a gente diz que aconteceu lá na rua Aldersgate, né? Do coração aquecido. Mas essa missão na América do Norte, acho que nas palavras do Wesley, era assim: eu vou pregar aos pagãos para ver se eu posso salvar a minha própria alma, né? Esse era o sentimento, né? Tem a ver muito com isso que a gente falou, né? De você estar numa tradição em que você privilegia as obras, a imitação de Cristo, a virtude, a piedade, mas que você não chega ao ponto de ter uma convicção, uma certeza de fé. Eu nem diria a certeza da salvação, porque esse termo às vezes não era usado por Wesley, mas a certeza de fé, né? De que eu estou crendo, de que eu sou justificado, de que eu tenho a filiação divina, de que o Espírito habita em mim, né? O Espírito dá testemunho no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Então, naquela tradição que até então Wesley estava, isso não estava muito claro, né? E ele vai, então, não vai de livre iniciativa, né? Ele é convidado para ir para a América do Norte, a Nova Inglaterra, né? Por um indivíduo que lá tinha responsabilidades dadas pelo rei de organizar as colônias, né? Um sujeito chamado Oglethorpe. E ele vai, então, nesse intuito de que seria uma missão muito boa, né? Pregar aos índios, pregar aos colonos, para que a sua fé fosse aperfeiçoada. Mas é uma experiência muito frustrante, né? Porque ele não consegue lidar com as comunidades locais, com as igrejas, a igreja local, no caso, né? Não consegue pregar os índios, não consegue fazer muita coisa, tem uma experiência, inclusive, amorosa frustrada, e ele volta, então, para a Inglaterra. Eu acho que ele volta em frangalhos, ele volta, assim, muito decepcionado consigo mesmo, mas é nesse momento, então, que ele vai a essa leitura, a essa reunião lá na rua Aldersgate. Lá ele ouve a leitura do prefácio de Romanos, de Lutero, e aquilo abre, então, os seus olhos, né? Clarificou para ele a questão da salvação pela fé, da certeza da salvação, da justificação. E claro que, então eu digo, essa experiência na na América, ela é frustrante, mas ela foi preparatória para tudo isso também, né? Além disso, no trajeto, ele tem o contato com os moravianos. Os moravianos também estavam já da Alemanha indo para a Nova Inglaterra, né? Também no intuito de colonizar, de evangelizar, de pregar. E ele tem esse contato com essas pessoas que, teologicamente falando, já estavam muito à frente de Wesley, já tinham uma compreensão clara da justificação pela fé, da dinâmica da vida cristã. Então isso impacta muito ele, não só nesse trajeto, mas depois também quando ele encontra outros moravianos na própria Inglaterra e ali continua suas conversações, né? Então, para mim, essa viagem ela tem esse sentido preparatório, apesar de ser muito negativa em vários sentidos, é muito reveladora da própria espiritualidade de Wesley, né? Tem aquela famosa situação da tempestade em que os moravianos estão tranquilos, orando, cantando hinos, e ele está apavorado, né? Então isso é muito revelador sobre a sua própria condição, que causa impacto nele, mas que vai culminar depois lá na experiência do coração aquecido.
A gente poderia, dizer que ele estava em crise de fé, e aí nesse contato com os moravianos, isso pode ter trazido uma conversão, de fato, ou não?
Eu não sei o que o Silas pensa sobre isso. Eu não vejo uma crise de fé. Eu vejo um camarada que se depara com novas realidades que para ele até então eram desconhecidas, ou ele não havia aprofundado, e que isso sim gera nele um desejo de avançar, né? Mas é muito contraditório esse conceito da conversão de Wesley, né? Se ele foi convertido na rua Aldersgate, se ele já era um convertido, ele próprio às vezes dá a entender de que ele acha que não, que a experiência dele de salvação se dá ali. Outros teólogos já acham que o que se dá ali, na verdade, é uma clareza na compreensão da justificação pela fé. Então, esse ponto é muito delicado. Mas eu não vejo um sujeito assim completamente em crise, porque dentro da perspectiva que ele estava, que ele vivia religiosamente falando, ele estava buscando fazer aquilo que ele considerava que era correto, né? Silas, o que você pensa?
O empreendimento missionário para a savana na Virgínia, realmente, ele é muito controverso, mas muito fecundo também. Wesley, ele vai fazer as missões com basicamente dois grandes propósitos. Primeiro, o evangelizar, a missão entre os índios, né, o projeto da empresa missionária entre os índios, e também tomar conta da paróquia que se estabelecia ali em Savannah, na Virgínia. Então ele tem essas duas principais incumbências. E ele também entende que para casar, para tomar conta do matrimônio, ou seja, o casamento, ele só poderá acontecer depois do sucesso nessas duas áreas, né? Ou seja, que a empresa missionária logre êxito entre os nativos e a igreja fique estabelecida. Então, nenhuma dessas duas coisas aconteceram, porque a gente precisa retomar a fase de Oxford, porque ele entendia que a formação para o ministério se deu basicamente em Oxford, no Clube Santo. Então, ele entendia que ele simplesmente reproduziria aquilo que foi sucesso em Oxford, daria certo também lá nas 13 colônias, na Nova Inglaterra. E, obviamente, nenhum método desse funcionou, nenhum método desse foi bem sucedido.
Então, qualquer semelhança com os seminaristas de hoje é mera coincidência, né, Silas?
Ou seja, ele tenta reproduzir aquilo que foi tão exitoso, né? Em Oxford, ele não consegue ali na savana. E também, obviamente, como ele entendia que o casamento só poderia acontecer depois do sucesso missionário, a moça com quem ele cortejava, na época não existia essa questão moderna hoje como é o namoro, né? Existiam cortejos. Então a garota com a qual ele cortejava, não tendo paciência para esperar tudo isso dar certo, acabou casando com outro. E isso gerou problemas ali na comunidade de Wesley, porque como ele administrava a paróquia, esse termo paróquia é muito comum dentro do anglicanismo, né? Parece que é uma coisa bem católica, mas a gente ir familiarizando conforme a nossa conversa anda. Então, como Wesley tomava conta ali de todos os desdobramentos, todas as funções da paróquia, sendo profundamente rigoroso quanto aos métodos, né? Que, lembra-se que em Oxford é que tinha dia certo para fazer o jejum, dia certo para visitar as prisões, dia certo para evangelizar os orfanatos. Então, toda essa questão metodológica, rígida, rigorosa, fez com que o Wesley sonegasse a Eucaristia, porque a moça tinha faltado uma ou duas reuniões. Ele disse que isso foi uma atitude de falta de devoção, uma atitude questionável, e ele então não quer dar a Eucaristia, portanto, a Santa Ceia àquela moça. E o marido então se enfurece com relação a isso, move processos contra o Wesley, instala-se vários processos de julgamento e tudo mais, e o Wesley acaba tendo que voltar para a Inglaterra meio que fugido mesmo, né, meio que às pressas. Então, o Wesley realmente volta bem, bem decepcionado da Virgínia. Quando ele chega na Inglaterra, ele até diz que quer parar de pregar, né? Porque ele não tem certeza, ele tem dúvidas se ele tem a fé verdadeira ou não.
Vocês falaram aí algumas vezes sobre o Aldersgate. Vocês isso. Falaram sobre coração aquecido, né? O que foi isso, né? Eu queria tirar uma dúvida depois se você explicasse assim, o que foi que ocorreu nessa rua, esse termo coração aquecido, e eu queria perguntar uma outra dúvida que muita gente levanta e eu quero saber de você. Vocês acreditam que isso seria um embrião do movimento pentecostal?
Bom, com o fracasso ministerial na Virgínia, o Wesley volta para a Inglaterra e ele então retoma ao que ele fazia antes, frequentar o Clube Santo, ir nas reuniões onde havia ministração da palavra. E o Wesley está realmente muito, muito frustrado com tudo que tinha acontecido, ou seja, o estado espiritual de Wesley era de uma profunda decepção, né? Ou seja, a crise era assim, seria verdade a minha experiência? Se ela é autêntica, por que eu temo a morte? Por que que eu oscilei? Por que que eu não tive sucesso na missão realizada na Virgínia? Então, tudo isso está de forma inquietante dentro de Wesley. Ou seja, ele não tem certeza. Essa palavra certeza é fundamental para compreender, sobretudo, a teologia wesleyana, porque para Wesley, a questão da certeza da salvação, a certeza da fé, é algo que deve caminhar durante toda a vida do crente. E o Wesley mesmo conta que no dia 24 de maio de 1738, sob a pena do próprio Wesley, né, que eu quero ler literalmente o que ele mesmo escreve, ele disse: à tarde fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados. Sim, os meus, e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Ou seja, quando Wesley dá esta ênfase de que Cristo havia perdoado os meus pecados, a ênfase, sim, os meus pecados, ou seja, a convicção era de que a informação deixava de ser objetiva, né? De que o Wesley tinha informação, tinha o dado do evangelho de que Jesus tinha morrido por toda a humanidade, portanto, tinha perdoado os pecados, agora ele experimenta de que os pecados dele, portanto, uma participação, uma experiência, a ideia subjetiva de experimentar que verdadeiramente está perdoado, reconciliado com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ele então sente estranhamente o coração dele aquecido, e o Wesley vai relatar que nunca mais a certeza lhe afastou do seu coração, e que realmente o assunto ele é muito controverso. Alguns dizem que aí está a experiência da regeneração de Wesley, e outros vão dizer que aí ele teve a experiência da inteira santificação. Eu particularmente acredito que realmente a experiência de conversão de Wesley se deu aí no dia 24 de maio de 1738.
Essa questão que você fala do pentecostalismo, de ser um embrião,
legal.
Eu acho que a gente precisaria definir o pentecostalismo a princípio, né? Porque eu vejo a influência de Wesley no movimento pentecostal de muitas maneiras. Mas de outras maneiras, não, né? Então, quando nós olharmos assim, toda a forma como Wesley organizou as suas congregações, seus grupos, né? Não podemos falar em congregações, mas em grupos. E depois o metodismo se organiza, você vê um espaço muito grande para o leigo. O leigo é peça fundamental nesse processo. Claro que ele sempre tem um trilho, né, de progressão, podendo se tornar um pregador itinerante, um pastor local, mas o leigo é fundamental. Então, isso dentro do pentecostalismo é muito importante, porque o pentecostalismo, a explosão pentecostal, ela se dá pelas mãos do leigo, né, em certo sentido. A questão da experiência do Espírito já é, eu diria assim, relativa, né? Porque em outros momentos da história você tem manifestações semelhantes, tanto nesse aspecto de uma experiência marcante para a conversão, quanto na manifestação dos carismas, né? Então nós vamos ter isso ao longo de toda a história do cristianismo, na verdade, com mais ênfase, com menos ênfase, dependendo do momento, dependendo do contexto. Mas eu não chamaria assim o Wesley de, como alguns falam, né, o pai do movimento pentecostal. Eu não acho que seja. Eu acho que ele abre essa possibilidade no sentido de trazer a religião para o chão. Religião aqui estou usando no bom sentido, né, no sentido da experiência mesmo. Trazer isso para o chão da fábrica, né, para a vida comum, para a vida das pessoas. E no sentido de que as pessoas se tornam agentes daquele próprio movimento, né? Então isso tem muito no pentecostalismo também. Eu talvez voltaria, assim, se for pensar num embrião do pentecostalismo, já é praticamente quase um século depois, uns 80 anos depois, pelas mãos de um outro camarada que nem era metodista, era presbiteriano, que se chamava Edward Irving. Então esse sim, provavelmente, é o pai do movimento pentecostal, né, dentro daquela ideia de pentecostalismo que enfatiza batismo com o Espírito Santo, manifestação de carismas, né? Então esse é o cara mais apropriado, um cara inclusive que foi buscar sua inspiração num jesuíta chileno que tinha vivido nos 1600, né, que tinha muitas teorias sobre a volta do Senhor, sobre escatologia. Então esse camarada, ele enfatizou bastante os últimos dias e a necessidade do derramamento do Espírito, né? Mas o Wesley, eu vejo ele como uma parte desse processo também, né? No sentido de colocar o leigo no seu devido lugar e, mediante a experiência do Espírito, esse leigo ter o potencial de construir o reino de Deus, né?
Interessante. Gente, para finalizar, uma última pergunta para vocês. Qual o legado deixado pelo John Wesley? A igreja de hoje.
Olha, eu destacaria duas grandes contribuições. De todas as contribuições da teologia wesleyana, eu destacaria duas principais. Uma é com relação à questão da compreensão da graça de Deus. Ou seja, o Wesley, ele tem uma concepção muito peculiar, e aí se deve muito o desenvolvimento da doutrina da graça em Wesley, se deve muito da reflexão propriamente dita de Wesley, né? que é a concepção da graça preveniente, de uma graça que está presente em toda a humanidade, independente da chegada do Evangelho, da pregação do Evangelho. Essa é uma contribuição muito significativa de Wesley, porque a graça sempre antevê qualquer atividade humana. Ou seja, em que pese o ser humano estar depravado nos seus delitos e pecados, Wesley diz que Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. De que há sempre uma centelha no coração do ser humano que mais cedo ou mais tarde vai fazer com que ele se indague por Deus, que ele pergunte pelo justo, pelo belo. E isso se dá pela ação exclusivamente da graça de Deus, que é fundamentada, baseada no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a contribuição sobre formadas, né? Ou seja, a graça de Deus, ela não está atuando em um em detrimento de outros, de modo a fazer com que a realidade seja estanque, seja determinada e que a gente não possa mudar. Pelo contrário, Wesley tem uma reflexão baseada na graça de Deus, de que Deus é o Deus da justiça, da misericórdia, de que Deus se levanta sempre contra todas as injustiças. Deus vai sempre se levantar, em última instância, misericordiosamente em relação ao ser humano, e isso, obviamente, demonstrado na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um outro aspecto muito importante, além, né, ao lado da reflexão sobre a graça de Deus mais inclusiva, favorável ao homem, que atua no homem independente da sua consciência da existência dela, né, é a contribuição sobre a questão da santificação. A santificação, a contribuição wesleyana, ela vai ser muito forte, principalmente em nome da compreensão soteriológica que se tem. Ou seja, para Wesley, a salvação é sempre salvação do pecado. Wesley não faz muita reflexão, como fizeram os reformadores, da questão da salvação do estado do inferno, né? Sair deste lugar de punição. Wesley refletiu bastante, debruçou significativamente sobre esse ponto. Ou seja, para Wesley, a salvação sempre é a salvação do pecado. E o que seria a salvação do pecado? É o homem ser salvo da rebeldia. É ele retomar o estado de vocação, de reconciliação com Deus, que é o projeto, o propósito que foi perdido na queda. Deus, quando cria o homem para se relacionar com ele. Diferente de todas as outras criaturas, Deus quer ser amigo, quer ser íntimo do ser humano. E é isso que vai fazer com que a doutrina da santidade vai retomar os aspectos de similaridade com o caráter de Deus. Isto é, ser livre do pecado é ser livre da rebeldia para se retomar a vocação celestial em Cristo Jesus. E que vocação celestial em Cristo Jesus é essa? Que é o estado profundo de adoração. E aqui a adoração precisa de uma interpretação correta do termo. Adoração não nesse contexto contemplativo, de reverência a Deus, mas no sentido de desejar profundamente ser como Ele é. E como Deus é? Deus é aquilo conforme Ele se revelou em Cristo Jesus. Este é o caráter de Deus. Portanto, a santidade é ter o crente, ter impresso em si o caráter de Deus. Para Wesley, essa é a retomada da vocação celestial. E essa retomada da vocação celestial é o que vai possibilitar, é o que vai favorecer a comunhão e a intimidade com Deus. Portanto, a doutrina da santidade é profundamente relacionada com isso, do homem ter novamente impresso em si o caráter do seu Criador, a saber, o caráter de Jesus Cristo de Nazaré. E essas são as duas principais contribuições que eu destacaria aí, que realmente Wesley refletiu, debruçou bastante sobre esses assuntos, de modo que ele defendeu, portanto, toda a vida, esses dois pilares muito significativos, e que foi não só questionado no seu tempo, como ele é fruto de muita incompreensão até os dias de hoje, que é a concepção da graça preveniente e a doutrina da santidade, que tem a ver com a salvação, que é a salvação do pecado. Para Wesley, eu acho que esse é o legado principal E é o que a gente vem retomando, a grande crescente procura, o crescente interesse pelo Wesley, ele se dá invariavelmente sobre esses dois aspectos, a questão da doutrina da graça preveniente e a doutrina da santidade, tal qual refletiu John Wesley.
Que joia! Eu acho que, além desses dois que o Silas menciona, que são aspectos teológicos, muito profundos e centrais, eu diria que o legado de Wesley também é fazer um contraponto hoje àquelas teologias que são mais hegemônicas, né? A gente sabe que, em boa parte do cristianismo protestante, a teologia calvinista, e eu não estou aqui criticando a teologia em si, estou apenas fazendo uma constatação, ela tem bastante penetração, né? Ela, claro, ela tem mais acadêmicos, ela tem mais literatura publicada, e ela acabou, em alguns momentos, inclusive da história, sendo hegemônica, né? Ela acabou dominando. Os contrapontos que ela tinha no passado, especialmente mais proximamente ali do evento histórico que a gente chama de reforma, esses contrapontos eles foram sufocados rapidamente, né? Um desses contrapontos é o próprio Jacó Arminius, que se opôs veementemente a alguns postulados calvinistas, mas no contexto em que ele viveu, na ocasião, não teve muita repercussão, não teve muito apoio, foi rechaçado rapidamente. Então eu acho que a contribuição de Wesley também é fazer um contraponto, porque ele retomou muitos dos postulados arminianos na sua teologia, e hoje, se há algum resquício de um arminianismo sadio, é por conta de Wesley.
Né?
Quando a gente fala arminianismo, às vezes as pessoas imediatamente pensam em Pelágio, pensam em teologia pelagiana, semi-pelagiana, o que é uma injustiça histórica, né? À medida que você estuda Arminio, você vai encontrar ali também o homem pastoral, o homem piedoso, o homem bíblico, o homem da teologia bíblica, menos sistemática e mais bíblica, mas que, devido às suas divergências teológicas, históricas, não teve muito espaço. Hoje, quem critica Arminio nunca leu 1% da sua obra, né? Só critica porque leu outras pessoas que dizem que leram, mas que eu também duvido que fizeram. O Wesley não, Wesley foi verificar a obra de Arminio e tirou dali, trouxe dali muitos conceitos, inclusive o conceito de graça preveniente, ele é desenvolvido a partir de uma teologia arminiana. Então, para mim, fazer o contraponto teológico é importante, porque uma teologia que é dominante, que é hegemônica, ela acaba por se deteriorar, ela degenera com o tempo. Então é importante que haja pensamento divergente, é importante que haja contraponto. O segundo aspecto que eu destaco... Sim?
Não, há quem diga que o protestantismo dessa época foi um catolicismo que teve dieta, né? Porque aquilo que os reformadores tanto criticavam com relação aos movimentos de contra-reforma que eles sofriam com relação a Roma... Depois, poucos anos depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante estava fazendo exatamente o que os católicos faziam contra os movimentos reformistas do seu
tempo. É questão de tempo até que a vítima se torne algoz, né? Sempre é assim. Mas o segundo aspecto que eu destacaria é a missiologia encarnada de Wesley. Quando eu olho para Wesley, hoje, à luz das discussões de missão integral, por exemplo, que são muito populares no Brasil, eu vejo uma missiologia encarnada ali no século XVIII, uma teologia que desceu da academia, que desceu lá do alto, né, e veio para o chão da fábrica, veio para a realidade social, e aí teve seus desdobramentos no aspecto da educação, né, educação de crianças, educação de analfabetos, teve o seu aspecto no sentido de orfanatos, de cuidado de pessoas, de luta contra o trabalho escravo, daquelas pessoas que trabalhavam 14, 16 horas por dia, das injustiças cometidas, que teve esse, o seu fomento também, não diretamente, mas pelo menos num âmbito assim, de fomentar o fim da escravidão, que vai acontecer um pouco depois através do famoso Wilberforce, né? Mas essa teologia de Wesley desceu no chão da vida e ela causou impactos profundos em todos os costumes, em todas as práticas, em todas as injustiças, E não somente ali, também entre os magistrados, entre aquelas pessoas que eram de autoridade, né? Coisa semelhante também era sonhada pelo João Calvino. João Calvino chegou a promover essa sociedade cristã, né, no seu tempo. Mas quando eu olho para Wesley, eu vejo assim, uma manifestação disso, uma plenitude disso. Porque eu, dentro desse conceito de santificação que o Silas mencionou, o Wesley trabalha a santificação social, a santificação coletiva.
Sim.
Não é para ser santo só individualmente, é para ser santo como agrupamento, como sociedade. E uma sociedade santa não é uma sociedade que, por exemplo, permite a escravidão, a exploração de pessoas, a permissividade, uma série de outras coisas. Então, ele trabalhou muito nesse sentido. Para mim, é uma missão encarnada nos últimos séculos sem igual. Eu não encontro um outro parâmetro semelhante ao Wesley nos últimos 3-4 séculos. Ainda está para surgir alguém que cause um impacto, uma teologia que cause um impacto dessa natureza. O terceiro aspecto, eu acho, legado, é a reflexão crítica, porque o Wesley, como um bom filho do iluminismo, é um questionador, é um pensador. Ele não se acomoda às ideias, mas ele sempre coloca as ideias em xeque para que elas possam dar o que elas têm de melhor ou se mostrarem ineficazes, né, e consequentemente rejeitadas. E é por isso que o Wesley tem o diálogo com o diferente, ele tem esse diálogo ecumênico que eu mencionei anteriormente. É por isso que ele é um amante da ciência, né? A ciência para ele não é vista como inimiga. Inclusive a teologia natural, que estava tão em voga na época, para ele foi muito importante. O cientificismo, né, de uma negação da ciência por fatores que a gente nem sabe explicar muitas vezes, é revelação de Deus. Ah, se ela comprova aquilo que ela professa, então a gente precisa também acatar muito o contexto histórico, né? A compreensão do contexto para mudar o contexto. E a gente precisa fazer isso porque nós vivemos numa sociedade um pouco diferente, apesar de termos desafios parecidos, mas a gente precisa também olhar para esse contexto e, em vez de negar a cultura, nós precisamos olhar para pontos de toque para que ali nós possamos desenvolver com mais sabedoria, né? Simplesmente rejeitar, simplesmente demonizar e esperar, como a gente vê hoje, né, fuga escatológica, não é a solução. Coisa que em Wesley também você não via. Não existia um escatologismo, viagens escatológicas que a gente tem hoje que nos alienam dessa realidade. Então, para mim, ter uma postura crítica com relação à ciência, com relação à própria realidade, e criticar não é somente combater, é dialogar, é procurar o melhor, é aperfeiçoar, eu acho que isso é vital e isso é um legado de Wesley que a gente precisa retomar.
Ok, muito bom. Gente, as culturais, os filmes, vocês sugeririam que vocês possam ouvir aqui, se aprofundar mais sobre John Wesley?
Olha, eu sugiro um livro que não se acha, mas talvez nos sebos, ou talvez exista algum PDF circulando pela rede. Ele se chama João Wesley, Sua Vida e Obra. É uma biografia muito bem escrita por um sujeito chamado Matteo Lelièvre. E para mim, assim, foi um dos livros que me trouxe pertinho de Wesley, porque o jeito que ele escreve dá a impressão que o Wesley é o teu amigo, assim, que anda com você, né? Então, ele não aprofunda muito em questões teológicas. Silas tem umas boas indicações aí teológicas, mas para você conhecer a pessoa, eu acho que esse livro é fundamental. Se você conseguir encontrá-lo, foi publicado já há uns 20 anos pela Editora Vida. E você tem também um filme recente, talvez de uns 5, 7 anos, chamado John Wesley. Tem dois filmes, se você procurar, pode ser que apareça um de 40, 30, 40 anos atrás, mas pela estética dá para a gente diferenciar. E esse filme também traz detalhes muito ricos assim, da sua trajetória. Eu acho importante para se familiarizar com a figura, com a pessoa. Agora, o pensamento, a teologia, eu acho que os livros são mais indicados. O professor Silas tem, com certeza, tem boas indicações para a gente.
Sim, do Matteo Lelièvre tem a teologia de John Wesley, da editora Sal Cultural, muito simples de achar, onde estão os principais temas teológicos de Wesley, né? Teologia de John Wesley, Matteo Lelièvre, é o mesmo autor da teologia e obra, né? Vida e obra, você citou ainda há pouco. Isso. Tem um outro, o, do Kenneth Collins, da CPAD, publicado pela CPAD, Teologia de John Wesley também, Amor Santo e a Forma da Graça. É um livro mais robusto, mais reflexivo, mais denso, não tão introdutório como é a questão do, do Teologia de John Wesley e do Matteo Lelièvre. E um outro, assim, recentemente, que eu acho assim, interessante a gente saber que o Wesley atuou nessas questões, que é um livro do Helmut Henders, da editora Ast, John Wesley e a Luta Abolicionista. Ou seja, o Wesley, ele se engajou na luta abolicionista já no final da vida, né? Na segunda metade da sua vida, lá para os anos de 70, 72, o Wesley se engaja no movimento abolicionista dos seus dias, ou seja, uma teologia pública, não só uma teologia para a igreja ou que visa servir a igreja, mas uma teologia pública, onde ele resgata aqueles aspectos que eu havia mencionado anteriormente, que é a forma de compreender a graça de Deus, de que Deus sempre é a favor da justiça, de que Deus sempre vai trabalhar a fim de estancar, de resolver os problemas dos conflitos humanos, dessa escatologia realizada que Vanderlei acabou de mencionar, ou seja, Deus ele não determinou todas as coisas, inclusive a injustiça, pelo contrário, ele se levanta contra a injustiça. Então esse livro é muito interessante, porque é a forma conclusiva de se compreender a graça de Deus decorrente da reflexão teológica do homem que anteriormente refletia apenas para a igreja, mas é a forma de entender o construto dos tecidos, das relações sociais. Então esse livro, John Wesley, A Luta Abolicionista, realmente é interessantíssimo, do Helmut Henders.
De bola. Gente, eu queria agradecer.
Dr. Helmut, inclusive, é um especialista, ele é metodista, né? Ele é um especialista em teologia luterana também. Aliás, ele é luterano. Não, acho que ele é luterano. Depois você corta isso aí, Ediel. Acho que ele é luterano. Tudo bem. Mas tem um interesse profundo pelo Wesley. E assim, trabalha a pesquisa com muita propriedade, sabe? Não é um sujeito leviano. Ele só trabalha com profundidade.
Gente, eu queria agradecer muito. A gente está encerrando esse bate-papo muito gostoso sobre John Wesley. Agradecer muito a presença de vocês, foi uma verdadeira aula. Eu aprendi muito e eu acredito que as pessoas que escutaram aqui, a galera que escutou esse episódio, também aprendeu bastante. Deus abençoe vocês, professores. Muito obrigado mesmo. Estamos encerrando. Número indica para mais pessoas. Eu acho que coisa boa a gente tem que espalhar mesmo. Entendeu? Faz um comentário lá no post, seja do feed, seja do feed do podcast, do YouTube ou do Instagram, né? Ou então manda uma mensagem para a gente ou para os nossos irmãos. A gente vai deixar os links aí do Instagram também deles para vocês mandarem direct e tirarem alguma dúvida. Okay? Deus abençoe. Abraço para todo mundo. Até.
Obrigado, Ediel. Deus abençoe você também.
Deus abençoe. Esse podcast foi editado por CuscuzCast.